Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Em especial as aniversariantes da semana. Deus abençoe a todos vocês. Estamos tratando neste período sobre o crescimento. Confesso que essa semana foi uma semana que me trouxe um pouco de amargura no coração. Porque quando você fala sobre crescimento, você tem que medir. Pode ir. Você tem que medir o que é que você está fazendo, o que é que você não está fazendo. E esses últimos 3 dias, em especial, eu me preocupei com... Será que eu estou dentro do padrão do Senhor? Será que eu tenho orado como se deve? O quanto se deve? Será que eu tenho lido quanto se deve? Será que eu tenho demonstrado ao Senhor, aos irmãos, o amor de Deus? Será que eu tenho, como pastor, tenho executado a minha função como Ele quer? Porque você tem que entender que há, na vida cristã, há 2 limites, você não fazer nada e você fazer demais. Tanto um como o outro está errado. E eu atendo pelo menos um pastor ou 2 pastores que tem um problema de ativismo religioso. Em que é uma pessoa que ele acorda de madrugada e ele faz, atende, visita e faz e faz. E aí quando você começa a ver a motivação, analisando com a pessoa a motivação, na verdade a pessoa está fazendo no sentido de querer de alguma maneira pagar pelo sacrifício de Cristo na cruz. E nós chegamos a essa conclusão e realmente é bem triste, bem chocante. Porque nós tentamos acrescentar algo ao sacrifício de Cristo e isso não é permitido, isso não é possível. Quando nós vemos os adventistas, e não há julgamento sobre eles, entenda que não há problema em você adorar ao Senhor no sábado. Não há problema de você adorar ao Senhor na terça, ou na quarta, na quinta, ou na sexta, o dia que seja. Mas a partir do momento em que você traz algo a mais, então para você ser salvo, você precisa fazer também mais isso. Então algo está errado. Algum pensamento, alguma ideia está errada. E tanto você fazer a mais como fazer a menos está errado. E esse trabalhar que nós estamos começamos na semana passada, retrasada, sobre o crescimento, ele tem que levar você a pensar sobre isso. Há pessoas da idade mais tenra até a mais idosa na nossa igreja. E independente disso, você tem que medir o seu crescimento, você tem que ver como que você está andando. Haverá um dia em que nós vamos dar conta disso. E às vezes as atribuições do dia a dia, elas nos remetem a preocupações que não são tão importantes e que naquele dia pode dar um resultado amargo. Amargo. Eu me preocupei, estou me preocupando bastante. Hoje pela manhã me preocupei bastante comigo, querendo questionar para os senhores, há algo mais a fazer? Há algo a deixar de fazer? São questionamentos que têm que fazer parte da sua vida. Sim, é importante cuidar da família, é importante cuidar das atribuições seculares. Pessoas que estão estudando têm que estudar. Pessoas que estão com a família têm que ajudar a família. Sim, tudo isso é importante. Mas entenda que não é o mais importante. Nós temos que olhar para o que nós estamos feito de cristianismo, como tem sido o nosso cristianismo. Estamos tratando, dentro do tema santidade, sobre crescimento. Após nós tratarmos sobre o preço que tem o nosso cristianismo, nós começamos a falar sobre crescimento. Na semana passada, nós falamos sobre 2 Pedro 3, 17 e 18, em que ele fala, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. É um mandamento, é uma ordenança. Você vem como está ao Senhor, mas você tem que começar a crescer. Você tem que começar a ouvir as palavras e elas têm que fazer algum efeito na sua vida. Tem que gerar alguma transformação em você, no seu falar, no seu ouvir. É claro que a gente, quando olha para nós mesmos, nós não conseguimos ver que está tudo bem, está tudo certo. Semana passada, ele perguntou, mas o domínio próprio, isso? Sim, nós temos fraquezas. Em certos momentos, nós conseguimos olhar para algumas características nossas e nós vemos que nós estamos melhor. Em outras, nós não estamos tão bem assim. Mas você tem que conseguir olhar em você. Você tem que conseguir olhar no teu espelho espiritual e ver, eu estou crescendo. aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aquilo que era um proceder comum para mim hoje já me traz repúdio, mesmo que às vezes eu ainda tropece. E aí nós levantamos algumas perguntas, entre elas, uma pergunta importante: estamos avançando em nossa religião cristã? Eu estou crescendo? Eu estou realmente aprendendo mais? Eu consigo entender mais? A minha posicionamento, a minha presença na igreja está trazendo para mim algum crescimento, algum acréscimo no meu cristianismo? Nós lemos 1 Coríntios 2,14 que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Querer que uma pessoa natural, uma pessoa que não é nascida de novo, entenda isso que nós estamos falando, é impossível. É impossível. Se você não tem afeto para o crescimento espiritual, se preocupe. Busque algum tipo de aconselhamento, busque algum tipo de comunhão com o Senhor para que você venha entender que isso é essencial. Muitas pessoas ficam na igreja uns 5, 10, 15, 20, 30 anos e não tem relacionamento nenhum com Deus. Já falei algumas vezes, até uns 10 anos atrás, quando eu olhava assim nos censos do IBGE, cristãos, havia os cristãos praticantes e os não praticantes, mas eram em relação a católicos. Hoje a gente vê muitos evangélicos não praticantes. Dentro da oração que a Rosângela fez, foi exatamente isso. As pessoas, elas não estão mais ouvindo o evangelho e não fazem questão de ouvir. Não fazem questão de ouvir. As pessoas, elas estão cada vez mais se acomodando no seu próprio ser. Acompanhei algumas notícias de carnaval, vi algumas imagens bem tristes de jovens, né, da faixa etária de 20, 22 anos, 23 anos, tocando de beijo, um beijava um, aí beijava dois, beijava ao mesmo tempo, e três, e quatro, aquela bagunça. E aí, quando foi ontem, eu estava vendo um vídeo, aparecia não casais se beijando, mas aí aparecia homens se beijando, e aparentemente era uma pessoa cristã que estava postando aquilo. Ele falou assim, fez uma piadinha escrevendo assim: pelo menos daqui a 9 meses não vai haver uma criança. E aí a pessoa, ela se acomoda com uma situação que é uma aberração. Será que nós estamos ficando com nossos corações mais duros? Nós estamos aceitando coisas que não deveriam ser aceitas? E não pensa no âmbito externo, pensa na sua vida. Pensa na sua vida. Se aproxima o dia em que a realidade do nosso cristianismo, ela será testada. E aí nós colocamos 3 posições que nós temos que ver em relação ao crescimento. Primeiro, existe algo chamado crescimento na graça? Segundo, como nós podemos medir, como nós podemos detectar? Na quarta-feira o Sebastião estava dando a palavra, ele falou assim que tem lá no São Paulo o impostômetro. Será que você consegue detectar na tua vida um pecadômetro ou alguma coisa desse tipo que meça se você está avançando ou não? E terceiro, como que você pode crescer? Ainda na semana passada nós falamos da realidade do crescimento religioso, em que uma coisa que não é crescer na graça é você conseguir mais coisas de Deus. Eu faço isso para conseguir tal coisa. Eu faço um jejum para eu passar um concurso. Eu faço um tempo, uma campanha de oração, porque eu quero comprar uma Best Amp. Eu estou colocando elementos naturais, é realmente para ser mais chocante. Entenda que o crente também não pode ser mais justificado, não tem como. O serviço, a ação da justificação no cristão, ela vem de Deus. A partir do sacrifício de Cristo na cruz. Não tem como você ser mais justificado. Tanto a pessoa que acabou de se converter e foi justificada, como o cristão de 30 anos, piedoso, ele não pode ser mais justificado. Quando falamos em crescer na graça, o que é isso? E aí nós finalizamos a aula da semana passada, lendo Gálatas 5, 22 e 23, que eu quero convidar você a abrir de novo. Gálatas 5, versos 22 e 23. Quero pedir para a Minise estar lendo. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O que Deus espera que eu e você cresçamos? No que você vai crescer?
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, contra essas coisas não há lei.
A sua preocupação para você medir o seu crescimento, como crescer, No que crescer? Gálatas 5, 22 e 23. Que reflete Sermão do Monte, que é o que Cristo traz como ensinamento de todo cristão. Quando você olha o Sermão do Monte, nós já trabalhamos aqui na igreja o Sermão do Monte, ele vem falando como que o cristão tem que agir, como ele tem que proceder, começando lá pela primeira bem-aventurança até a última, e é uma escada em que você vai estabelecendo um crescimento na sua vida espiritual. Mas esse crescimento espiritual tem um objetivo, um foco: manifestar o amor de Deus a outras pessoas. Amor para os outros, alegria para os outros, paz para os outros, e assim vai. O cristão não está aqui nesta terra para se satisfazer. Jesus Cristo, quando ele se apresenta como servo, e ele diz: eu vim para servir. Você, se tornando um cristão, você tem que servir, ajudar, abençoar. Oportunidades, elas são mil na sua vida. Oportunidades financeiras, oportunidades não financeiras, mas oportunidades são trazidas a nós todos os dias. Mesmo que seja uma ligação telefônica. Vi uma imagenzinha no Facebook, estava assim: internet, aproximando os que estão de longe e afastando os que estão de perto. É uma realidade. Você entra num ambiente, as pessoas não conversam mais, não interagem mais. Entra num consultório médico e vê quantas pessoas estão no celular. Não se pergunta mais, não se mais conversa. Você ligou para a Edilene? Você ligou para a Débora para falar parabéns? Pastor, não tem nada a ver, tem a ver. Conforme nós vamos nos apegando às mídias sociais, as pessoas, elas vão ficando cada vez mais um rostinho no celular em vez de uma pessoa real. Uma coisa simples como essa é uma demonstração do amor de Deus. Ou você prefere, ou para você não faz diferença receber uma ligação de alguém ou receber um zap. Será que é a mesma coisa? Você receber via Meniza e trouxe uma florzinha, será que é a mesma coisa? Que ela mandar para mim no WhatsApp uma foto de uma flor ou ela trazer uma florzinha? Entenda que nós temos recursos nas mídias que são para serem utilizados, mas nós não podemos nos distanciar da nossa humanidade. Nesse aspecto, a tecnologia, ela é danosa, ela mata. As pessoas, elas perdem o amor. Elas perdem o amor. Essas graças e coisas semelhantes, entenda que quando Gálatas 5, 22 e 23, ele expõe o fruto do Espírito, ele não está sendo exaustivo, não é só isso. Tem muito mais na palavra, não é só isso. Senão a gente recortava esse versículo, ampliava numa folha grande A4, pronto, a Bíblia está toda aqui. Não é isso. Tem muitos outros elementos, tem outras formas que são salpicadas na palavra e cabe a nós retirar. Apóstolo Paulo, para a igreja de Galácia, ele dá um, coloca no outdoor para dizer: olha, isso aqui é importante, mas há outras coisas. Essas coisas e coisas semelhantes podem ser pequenas ou grandes, fracas ou fortes, débeis ou vigorosas, podendo variar enormemente uma mesma pessoa em diferentes períodos de uma vida. Quando você está bem, algumas coisas estão lá em cima. Quando acontece um revés na sua vida, muitas vezes isso abaixa, abaixa, abaixa. Quando fala em um homem que está crescendo na graça, dou a entender meramente que o seu senso de pecado se está aprofundando e a sua fé está crescendo e a sua esperança está cada vez mais esclarecida e o seu amor está se ampliando. A sua mentalidade espiritual está se tornando cada vez mais marcante. São coisas que você começa a observar. Por alguns anos, mais a Rosângela que eu, nós tivemos uma gráfica em São Paulo. Antes de eu vir aqui para o ministério, nós tínhamos uma gráfica. E uma coisa que eu aprendi dentro do ambiente gráfico é encontrar falhas em textos. Você me dá um texto para eu ler e eu bato o olho, entendeu? Parece que as letras, elas pulam assim, sabe? Parece que elas estão em alto relevo. É natural, é uma coisa que eu comecei a identificar. Então eu faço algumas revisões de texto e quando eu olho, eu falo: meu, está aqui, está faltando espaço, não precisa do Word, está faltando isso, está faltando aquilo. Nós temos que desenvolver isso na nossa vida espiritual, não para o outro. Para o outro a gente já aponta demais, mas para nós. Nós temos que desenvolver isso em nós. Nós temos que ouvir o que nós falamos, o tom de voz que nós usamos. Nós temos que olhar no que nós estamos usando o nosso tempo. E não tem que outra pessoa falar. Nós temos que observar em nós mesmos. Tal cristão vai se sentindo mais poderosamente, mais poderoso no poder da piedade em seu próprio coração. Ele manifesta mais deste amor em sua vida diária. Ele vai avançando de força em força, fé em fé, graça em graça. Quando você começa a se olhar espiritualmente e você começa a observar defeitos e falhas, a menos que você seja um cristão natural, alguém que não é nascido de novo, você vai procurar se corrigir. Algo vai gerar de incômodo em você. Algo vai gerar no teu coração o sentido e o desejo de transformação. Não está bom. Não está bom. Você vai olhar para algo que você sabe qual é o padrão e você fala, esse padrão não é suficiente, eu preciso mudar. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Glenda, por gentileza. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Um, três. Um, verso 3.
Irmãos, contemos para sempre, dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros dá aumentando.
Apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Tessalônica, e ele começa a observar naqueles irmãos que eles estão crescendo. É algo natural. Quando você começa a buscar crescimento na sua vida, a primeira coisa, a primeira pessoa que vai ver são os outros. É interessante. Quando você quer buscar crescimento, você tem que olhar para si. Mas quem vê o crescimento são os outros. A pessoa ela vai ver que você está mais mansa, vai ver que você está mais amorosa, que você está mais carinhosa, mais solícita, mais manifestante dentro do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja de Tessalônica e diz, irmãos, cumpre-nos dar graça, sempre graças a Deus. O que, que ele está falando assim? Eu sou obrigado a glorificar a Deus. No tocante a vós outros, como é justo, pois eu observo que a fé de vocês cresce. E não cresce pouco. Cresce sobremaneira, ou seja, numa medida a mais do que o esperado. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai se aumentando. E a característica que o apóstolo Paulo identifica nessa igreja de Tessalônica é que a característica que mais cresce é o amor. Ele está vendo isso. Essa fé cresce não porque aquelas pessoas iam para o monte e orar no monte é muito gostoso. Ele não está reconhecendo a fé daquelas pessoas porque elas jejuam muito. E jejum é algo bíblico. Mas ele vê que o jejum ou oração em qualquer lugar, inclusive no monte, elas são coisas que têm que culminar em amor. Culminar em fruto do Espírito. O apóstolo Paulo olha para aquilo e fala assim, eu estou vendo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9 e 10, Edilene, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 e 10.
Primeira, né?
Sim.
No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, os exortamos, irmãos, aprovedidos cada vez mais.
Pedagogicamente, didaticamente, eu deveria ter invertido. Tá? Primeiro falar de 1 Tessalonicenses e depois a segunda. Porque o que acontece é que você observa que não havia internet, não havia sistema de correios, SEDEX. Então uma carta para chegar num lugar ela demorava meses. Então essa primeira carta de apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ele está identificando novamente esse amor, ou primeiramente este amor. E aí ele fala, não há necessidade de que eu fale na minha carta sobre amor, porque vocês já praticam amor, eu já observo isso, eu observo que vocês inclusive estão fazendo isso com os irmãos da Macedônia, com outros grupos, com outras pessoas. E aí ele finaliza falando assim, contudo, continua crescendo, não abandona. Porque o que muitas vezes acontece dentro do crescimento cristão é, eu estou crescendo em amor. Aí eu vejo a Glenda agindo não com tanto amor. Aí eu falo, bom, eu estou melhor que ela, então tá bom assim. E aí nós estabelecemos padrões humanos entre nós mesmos e nós estancamos o nosso crescimento. Isso é perigoso. Igrejas fazem isso. Pessoas fazem isso. Porque nós queremos estabelecer comparação. E é nosso único método, único modo, o único estilo, nossa única forma, o nosso único padrão de crescimento chama-se Jesus Cristo. Ou seja, apóstolo Paulo fala, continua crescendo, continua progredindo no amor. O crescimento na graça ele é ensinado na Bíblia, não é ensinado pelo pastor Paulo, não é pela cultura reformada, não é pela igreja cristã semente de vida, presbiteriana, batista, o que quer que seja. É a palavra de Deus que fala. Nós temos que crescer. Em nossas vidas podemos claramente observar que há uma grande diferença entre o grau da sua própria fé e conhecimento quando nós nos convertemos para os dias de hoje. Exorto você, jogo para você essa proposta de você parar hoje no dia. Em algum momento você procura um lugar tranquilo na sua casa e você para pensar 5 minutos. Como era você no dia que você se converteu? Como era o seu coração? E aí rapidamente você pula os meses, anos e você chega nos dias de hoje e pergunta, eu cresci? É uma forma de você ver se você cresceu ou não. O crescimento na Bíblia, na graça, é ensinado na Bíblia. O crescimento em nossas vidas podemos claramente observar que há uma grande diferença entre o grau da nossa própria fé e conhecimento quando nós nos convertemos para a nossa atual condição espiritual. Da mesma maneira como se nota entre o renovo e uma árvore que já cresceu. Quando você planta algo, a gente fazia aquela experiência de ciências, você pega e coloca aquele carocinho de feijão lá no álcool, e aí você vê ele crescendo. Você observa o crescimento de como era o feijão depois com aquele broto. Se você plantar aquilo em um vaso, em algum lugar, teoricamente aquilo vai crescer, crescer e vai virar. Nem sei como é que dá feijão, é rasteira, né? Como é que cresce feijão? É rasteiro? Então você vai ver aquele volume aumentando. Hã? Vagem. O crescimento na graça é a melhor evidência da saúde e prosperidade espirituais. Se você não identifica em você crescimento espiritual, pode ser que você esteja doente espiritualmente. Você não esteja tão cristão assim como você acha que você está. Quando nós olhamos uma criança, quando nós olhamos uma flor e uma árvore, nós estamos bem conscientes de que alguma coisa está errada quando não há crescimento. E aí você olha para uma criança, já dei esse exemplo, já falei até do Zico, aquele jogador do Flamengo antigo, em que ele, quando começou o crescimento dele, a família dele verificou que ele não estava crescendo como deveria, levou para o médico fazer uma série de exames. Também, na época, deu o exemplo da Luísa, em que a gente viu ela crescendo, 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 e nós fomos fazer alguns exames para ver se ela estava crescendo numa medida correta. Quando você vê que não há crescimento, alguma coisa está errada e tem que ser observada. Por que que não está havendo crescimento? O mesmo ocorre no caso das nossas almas. Nós temos que observar. Da mesma maneira que eu anualmente vou lá no cardiologista, vou lá e faço exame de sangue, faço os exames, e você talvez faça e deva fazer, se assim é possível, faça para você saber o andamento da tua saúde. Nós temos que também fazer isso em relação à nossa vida espiritual. Vida espiritual não é você virar o ano de 2017, 2018, 2019, 2020 e todo ano eu estou na igreja. Não é isso o crescimento espiritual. O crescimento espiritual é como você está perante a palavra e colocar as coisas em prática. Segundo, o crescimento na graça é um dos segredos da nossa utilidade para com o próximo. Uma forma de medir é essa. Você está sendo útil para o próximo ou só para você mesmo? A nossa influência para o bem sobre outras pessoas depende em grande parte do que elas veem em nós. Se você é uma pessoa grosseira, truculenta, que não sabe responder carinhosamente, amorosamente às pessoas, Não adianta você querer falar de Cristo para as pessoas, que as pessoas não vão acreditar, não vão ver Cristo em você. Hoje, você olha para o mundo e você vê as igrejas lotadas, e isso é muitas vezes motivo de tristeza, porque as pessoas identificam na igreja as coisas que tem no mundo. O mundo tá refletido na igreja, a igreja está refletindo o mundo. Tudo pode. Falei alguns meses atrás sobre o título da igreja inclusiva. Tudo pode. Você gosta de andar de tal forma? Não, tudo pode. E a igreja, ela deixa de ser um lugar de santidade para ser um lugar que tudo pode. Você quer trazer um ritmo tal? Pode. Você quer fazer, praticar arte marcial dentro da igreja? Pode. Tudo pode. Você pode fazer qualquer coisa. Simplesmente porque a igreja hoje, ela reflete mais o mundo do que realmente a Cristo. O crente que para e que, segundo todas as aparências, continua sendo sempre o mesmo homem, com as mesmas falhas, mesmas fraquezas, mesmos pecados, não pode ser uma boa influência. Poxa, eu conheço a Edilene há 30 anos. Ela se converteu, mas ela não muda. Eu não vejo mudança nela. Eu não vejo mudança no Paulo. Ele continua da mesma maneira. Para que eu vou para esse cristianismo? Já citei um exemplo para vocês de Gandhi, quando ele foi evangelizado. Porque entenda que a Índia era uma colônia da Inglaterra. E aí missionários ingleses estavam lá. E um chegou a Gandhi e falou assim: olha, Jesus, Evangelho, apóstolo Paulo. E ele olha e fala assim: lindo e maravilhoso. Realmente, se Jesus era nota 10, maravilhoso. Gostaria de tê-lo conhecido mais. Eu não vou trocar o meu hinduísmo pelo cristianismo, porque eu não vejo em vocês. Eu não vejo em vocês marcas de cristianismo. Eu fico imaginando pessoas querendo evangelizar, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, em que ainda hoje a cultura, não há a cultura escravocrata, mas o coração e a mente das pessoas continua. Em que igreja, o líder da Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, na região sul, é um pastor batista. E como é que uma pessoa que prega de altar o amor, depois sai do altar do culto, coloca capuz preto e vai perseguir os negros? É muito doido isso. Você olha pessoas que são cristãs e se dizem seguidores de Hitler? Como é que você consegue fazer uma união dessas coisas? Não dá. Não dá. E quando a pessoa olha no menor grau para mim e para você, não manifestando este amor, é a mesma coisa. Não, pastor, lá é mais grave. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque aquele homem lá no sul, ele exerce um tipo de influência e eu e você exercemos outro tipo de influência. Outras pessoas têm acesso a nós e nós temos que demonstrar o amor. O homem que abala e desperta as mentes, que faz a humanidade pensar, ele é aquele que continua crescendo na graça. Falei para vocês na semana passada do exemplo de um rapaz, culto da noite, em que um rapaz da nossa igreja, ele encontrou R$50, né, perto de casa. Vou contar de novo. E aí, quando ele abriu o portão, ele morava numa casona daquelas lá que eles alugam, casa enorme, tipo meio condomínio, assim, e aí ele achou mais 200. Pegou os R$250. O que você faria com R$250? O que é achado não é roubado. E aí ele foi procurou, até que achou a mulher. E as pessoas olhavam e falavam assim: o que é que você está fazendo? Que coisa doida, isso não existe. Será que o evangelho que soa sair da boca daquele rapaz vai soar como mais verdadeiro ou menos verdadeiro? Há uns 4 anos atrás, tivemos um exemplo diferente, em que uma pessoa veio testemunhar que ela tinha sido extremamente abençoada. Pastor, posso dar o testemunho? Ele falou: pode. Aí ele veio dar o testemunho, não foi aqui não, a gente era na igreja antiga ainda, no espaço antigo. Ele olhou e falou assim: fui extremamente abençoado, eu precisava de um dinheiro, e você não sabe, pastor, Deus tirou do ímpio e deu para o pobre. Tirou do ímpio e deu para o que precisava, que era filho dele. Estava entrando na porta do mercado, e eu vi uma carteira, e lá estava recheado de dinheiro, 400, 500, 600 reais, eu olhei aquilo e falei: glória a Deus, peguei o dinheiro, coloquei no bolso, Deus me abençoou, falei: misericórdia. Será que nós precisamos disso? Será que nós precisamos da desgraça do outro para sermos abençoados? É uma coisa a se pensar. Quando eu fiz faculdade, eu cheguei a dar uma aula disso, a ética cristã, ela fala muito sobre isso. matar pessoas é ético. E você começa a criar uma série de situações. Mas e se a mãe, ela foi estuprada? E se tiver com um bebê que é todo deformado e não vai viver um mês? E pode matar a mãe? Aí você pode? E aí você começa a ficar cada vez mais em conflito, porque quando você começa a apertar, você olha para o seu cristianismo e fala assim, eu não sou tão cristão assim. Eu não consigo mais, eu não consigo segurar tanto essas normas que eu digo que eu acredito. O crescimento na graça agrada a Deus. Sem dúvida pode parecer algo maravilhoso que qualquer coisa feita por criaturas como nós possa dar prazer ao Deus Altíssimo, mas assim acontece. Quando você cresce na graça, Deus fica feliz. Hebreus capítulo 13, verso 16. Hebreus 13, 16, Lurdinha, por gentileza. Hebreus capítulo 13, verso 16.
Não vos esqueçais. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus agrada.
Tá na minha versão? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. O que ele está falando? Não deixa de praticar o amor. Pois com tais sacrifícios, por que sacrifício? Porque a nossa carne não quer isso. A nossa carne se é satisfeita nos nossos desejos, nas nossas vontades. Por isso que é um sacrifício. Com tais sacrifícios, Deus se compraz. Deus se alegra. Ele olha para você, vamos dizer assim, e dá um sorriso. Ele fala assim, oh, que legal. Entenda que esse prazer de Deus não é um prazer humano, mas é um prazer divino, é desvinculado de toda e qualquer pecaminosidade. Mas quando nós cumprimos os seus mandamentos, quando nós demonstramos o seu amor, quando nós fazemos como Jesus Cristo fez, ele se alegra, ele se compraz. O crescimento na graça não é apenas uma coisa possível. Será que é possível? O crescimento na graça é só para alguns. Não, é só para os pastores. Não, é só para as irmãs de oração. É para as pessoas que não trabalham e estão aposentadas e têm mais tempo de ler a Bíblia. É isso. O crescimento na graça não é apenas uma coisa possível, mas também algo que os cristãos são considerados como responsáveis. É responsabilidade sua crescer em Gálatas 5, 22 e 23. É responsabilidade sua identificar que aquele jeito que você está falando com o próximo não é como Cristo falaria. E você começa a procurar um meio de você mudar. Cristãos iracundos. Pastor, eu sou cristão, mas não queira passar de mim no trânsito não, porque eu jogo o carro em cima. Eu não consigo me controlar. Você está vendo uma dificuldade? Então você vai começar a buscar de Deus. Deus, me dá força, me dá capacitação. Abre uma oportunidade. Me traz pessoas. Coloca na minha mão material. Me dá entendimento do Espírito em relação à leitura da palavra. Me convence, me constrange. Me traz a mudança. Fiz de novo. Senhor, entro na tua presença pela milésima vez. Pela bilionésima vez. Me ajuda. Você está lutando contra aquilo. Se você vai ser livre daquilo ou não, não sei. Mas Deus olha para você e se agrada. Apóstolo Paulo tinha o espinho da carne, em que alguns teólogos diziam que era um problema visual, outros falavam que brincam dizendo que é a sogra, outros falam isso, falam aquilo, mas ele tinha algo que atrapalhava. Tinha algo que trazia incômodo. Em que quando ele olhava, ele falava assim, fiz de novo, briguei de novo. Deixei de fazer tal coisa de novo. E aí Deus olha para ele e fala assim, minha graça te basta. Continua. O crescimento na graça não é apenas uma coisa possível, mas também algo pelo qual os crentes são responsáveis. Você não vai poder chegar e falar assim: olha, Deus, a culpa é do pastor Paulo porque ele ensinou tal ensinamento errado e por causa disso eu fui. Não adianta você querer jogar a culpa em mim. Eu vou ter minha parcela de julgamento. Mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. E aí eu não acabei de ler aquele textinho daquele pastor que mandou aqui, das dificuldades, e ele fala: se você está numa igreja bíblica, permaneça e cresça. Se está te incomodando, mude e transforme. Se você está num lugar em que a palavra não é pregada, cai fora. Cai fora. Quantas pessoas eu aconselho e falo assim: olha, eu não vou dizer para você que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, mas eu digo para você que a situação é essa, e você tem opção A e opção B só. Se você decidir permanecer nessa igreja que fala o que fala, que prega o que prega, o que vai acontecer é: número um, Deus mandou e você tem que segurar a onda ali para você ser luz naquele lugar. Número dois, você vai morrer. Eu quero ficar, você vai morrer. Muitas pessoas passam por isso. Tem uma família que eu acompanho com uma dificuldade séria na igreja, e eu falo para eles assim: procura uma outra igreja, procura outro lugar. Foram buscar uma semana passada, chegou amanhã para a igreja, mas o pastor só fala de dinheiro. Falei: procura outra, vai em algum lugar em que você possa ouvir, ser confrontado. Essa semana uma pessoa mandou uma mensagem para mim pro zap e falou assim: pastor, é chocante, mas é motivador, até a palha me dói, mas eu tenho que continuar caminhando. É isso, o cristianismo é isso. O crente dispõe de um novo princípio operando em seu homem interior. E um dos seus deveres solenes é não abafar esse princípio. Negligenciar o crescimento espiritual furta seus privilégios e entristece o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que você entristece ele? Quando ele fala com você para você mudar e você continua do mesmo jeito. Nós, como pais, avós, tios, quando amigos, quando nós damos um conselho para uma pessoa, a gente sabe que é o certo, e a pessoa faz errado, que tristeza. Olha lá, o cara bateu a cara na parede. Eu falo isso para os aconselhados. Eu falo assim: olha, o que a gente pode fazer depois é voltar a recolher novamente os pedaços, porque você está andando num caminho errado. Estou aconselhando uma família em que a esposa decidiu tomar uma medida por conta. Aí ela mandou uma mensagem para mim: eu acho que meu casamento acabou. Você tomou a decisão que você quis. E eu tenho dito para vocês: as decisões que nós tomamos, os méritos são nossos e os deméritos são nossos. Nossas decisões, elas têm que ser pautadas em oração, em busca da vontade do Senhor e não satisfação da nossa vida. O cristão dispõe de um novo princípio, ou seja, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Há um aliado. Você não está entregue apenas ao seu coração, à sua vontade. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Tem o Espírito Santo dentro de você. Um grilhinho que traz esperança. Que não é um grilhinho, como é que é lá? Esperança. É esperança. Você não tem um gafanhoto dentro de você. Nas crônicas da Disney, na historinha da Disney, tem o grilo falante, que é a consciência. Você não tem nenhum grilo, que no horóscopo chinês também faz essa função, e você não tem um gafanhoto. Mas você tem algo dentro do teu coração plantado que chama-se esperança. E o Senhor, ele plantou porque sabe que nós não conseguimos mudar sozinhos. Nós precisamos dele. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, como é difícil crescer, Pai. Fisicamente, é tão mais gostoso, Pai, quando nós podemos acordar a hora que nós queremos, apenas nos preocuparmos com a próxima brincadeira, com o próximo desenho, com a próxima atividade, não nos preocuparmos com as contas, não nos preocuparmos, Pai querido, com toda sorte de coisas. Mas a partir do momento em que nós nascemos dentro do cristianismo, nós temos que crescer. O crescimento muitas vezes dói. Crescimento, Pai, que muitas vezes confronta o nosso coração em relação a decisões que nós tomamos erradas no passado. Mas nós precisamos crescer. Um mundo inteiro de oportunidades, Pai, existe à nossa frente. E nós precisamos crescer. Pessoas, Pai, estão morrendo e nós precisamos crescer. Pessoas, Pai querido, não te aceitam a partir do nosso testemunho. Nós precisamos crescer. Precisamos crescer também para te conhecer mais, para podermos nos relacionarmos melhor com esse Deus Criador maravilhoso que nós confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.